Bom, então, boa tarde em primeiro lugar.
Boa tarde.
Um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite especial do Beto. Queria falar hoje sobre o tema de será que as nossas preces são em vão? Há muitos anos atrás, um comerciante israelense chamado Moshe Erlanger viajou para a Europa a negócios essa semana, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E teve algum problema com o voo que ele voltaria para passar Yom Kippur em Israel com sua família, na sua sinagoga predileta. Ele acabou tendo que ficar em Frankfurt. Quem conhece o aeroporto Ben Gurion fecha Yom Kippur. Fecha já um tempo antes de entrar Yom Kippur. 24 horas fechado. Não tem jeito. Não dá nem para sair da Europa. Cancelaram o voo. E a companhia deu para ele um hotel na frente da grande sinagoga de Frankfurt. E lá ele vai rezar esse ano, infelizmente. Todo mundo gosta da sua sinagoga, não está acostumado com as melodias. Ia fazer falta para ele, mas tudo bem, ele comeu rapidamente a refeição antes de Yom Kippur no hotel, com enlatados que ele comprou. Atravessou a rua, uma sinagoga bonita, portões gigantescos, 1000 e poucos lugares da sinagoga. E ele entra na sinagoga, rápido. O Gabai percebeu quem é você, de onde você veio, é um novo. E contou que ele está passando Yom Kippur lá. O Gabai arrumou para ele o kitl, a roupa branca, deu um talit para ele. E começou a reza. Começou o Kol Nidrei. E ele ficou encantado. O Kol Nidrei mais fabuloso que ele já ouviu na vida dele. Depois continuou a reza da noite. Quando terminou a reza, ele foi cumprimentar o Hazan. Ele falou: eu infelizmente tive que ficar aqui, mas valeu. Eu nunca ouvi um Kol Nidrei igual ao seu. Eu quero que você me conte qual a história do teu Kol Nidrei. E esse Hazan é o Hazan chama Tzudi Greenfeld. Um Hazan conhecido. Todo ano ele vai para Frankfurt para ser Hazan nessa época. Ele falou: vou te contar o que acontece. Na verdade, tem dois fatores. O primeiro fator é que para mim é uma emoção muito grande ser Hazan no berço do nazismo, onde quiseram acabar com nossa nação. E aqui eu posso falar nas preces o Ren Ten Kavod Leamecha, de glória, de honra ao seu povo. E uma série de outras passagens na reza que falam sobre a grandeza do nosso povo e que o nosso povo perdura. Isso só já é uma emoção. Mas o Kol Nidrei tem a sua história. Há uns anos atrás, quando terminou Yom Kippur, todo ano termina Yom Kippur, pessoal, debanda, e o Gabai também vai embora, fecha as portas da sinagoga, e eu fico ainda aqui me organizando, arrumando minhas coisas. Quem conhece os Hazanim na Europa ainda usam aquele chapéu grandão, uma túnica especial. Eu tenho que guardar a roupa para o ano que vem, tem um armarinho. Eu me organizo todo e depois eu saio por uma portinha lateral, tranco, e vou para o hotel quebrar o jejum. E em Yom Kippur, eu saio da sinagoga, e quando eu passo na frente dos grandes portões da sinagoga, eu vejo um sujeito parado lá, mais ou menos na faixa dos 60 anos, está com uma kipá de seda, assim, meio amassada. E o homem está olhando para um lado, para o outro, e eu passei, ele fala: não vai ter serviço hoje? Por que que os portões estão fechados? E eu fiquei quieto. Ele falou: me diz, não vai ter hoje reza, hoje não é Yom Kippur? Aí eu falei para ele: desculpa, mas Yom Kippur acabou agora. Kol Nidrei foi ontem à noite, não hoje. E o homem entrou em desespero. E o homem começou a falar comigo num ídish com sotaque russo e uma mistura de alemão. Ele fala para mim: então significa que eu estou totalmente desligado do meu povo. Eu falei, como assim? Ele disse, sabe, meus pais sobreviveram ao Holocausto. Nós vivemos na Rússia, totalmente afastados do judaísmo. Mas Yom Kippur, sempre na sinagoga. E antes do meu pai falecer, ele falou para mim, meu filho, pelo menos isso você mantém. Todo ano Yom Kippur você vai na sinagoga, mantém essa conexão com o nosso povo. E eu estou vendo que todo ano eu sempre vim na sinagoga e esse ano eu perdi. Então acho que a última conexão que eu tinha com o meu povo eu perdi. O Hazan ficou com muita pena dele. Estava morrendo de fome, de sede principalmente. Quem é Hazan sabe que quer ver um copo d'água quando termina Yom Kippur. Mas ele falou para o homem, vem comigo. Ele abriu de novo a portinha lateral, entraram na sinagoga, estava tudo apagado, só uma luz acesa na frente da Arona Kodesh. Ele deu para esse homem um talit, deu um machzor, em tradução para o russo, e falou, vamos cantar o Kol Nidrei. E diz o Hazan, olha, você sabe, com todas as boas intenções que o Hazan tem na hora de rezar, tem aquele peso de responsabilidade, tem um público atrás. E aqui então tem 1.500 pessoas me ouvindo. É uma responsabilidade, é um temor, é um medo. E você não consegue se concentrar exatamente em falar com Deus puramente. Tem um certo peso, tem um público atrás. Mas naquele momento eu estava sozinho. Eu, Deus, e do meu lado um judeu tão afastado, coitado. E naquele momento o Kol Nidrei saiu de uma forma que você não tem ideia. Saiu do fundo do coração, eu senti que eu estava naquele momento conversando diretamente com Deus e fazendo a bondade para um judeu perdido. Quando eu terminei, falei para ele falar o Shema Israel, afinal era noite, cumpri a mitzvah de falar o Shema. Ele me agradeceu muito, falou, agora eu me sinto de novo conectado ao meu povo e foi embora. Depois de 2 anos, no Yom Kippur à noite, um sujeito chega para mim e fala, ô, Shana Tová, você lembra de mim? Eu falei, lógico que eu lembro, nós cantamos Kol Nidrei juntos. Ele falou, você não tem ideia do que você fez por mim naquele ano. Você me reconectou a todos os meus antepassados e ao meu povo. Terminou o Hazan contando para esse Moshe Erlanger, todo ano quando eu vou cantar o Kol Nidrei, eu foco. Eu esqueço que eu tenho um público gigantesco atrás de mim. Eu lembro daquele momento que eu estava reunido com Deus e uma pessoa do meu lado só. E eu tento cantar o Kol Nidrei desse jeito. Por isso que você gostou do Kol Nidrei, você viu que é do coração. E aqui tem 2 pontos que queria abordar a respeito dessa história. Em primeiro lugar, o lado da reza. Em segundo lugar, o lado da bondade. Os portões estavam fechados para essa pessoa. Isso acontece com todos nós. Não que os portões da sinagoga estão fechados, estão abertos, todo mundo pode entrar. Mas às vezes a pessoa, quando reza, sente que parece que os portões estão fechados. Parece que a reza não sai, não flui. Alguma coisa está dificultando a pessoa de rezar como ele gostaria. E tem 2 pontos em relação a isso. A primeira coisa é que às vezes a pessoa fica preocupada com o que está se passando à sua volta. É importante rezar na sinagoga, é importante rezar com minyan. Às vezes tem aquela preocupação, o que o sujeito do lado vai achar como eu estou rezando. Às vezes a pessoa se prende e não quer chorar porque ele está em público. Precisa se soltar na hora da reza. Precisa se sentir naquele momento. Esquece o que está à sua volta. Você agora está focado só com Deus. Se abra com Deus. Esquece que você tem mais 1.000 pessoas na sinagoga, mais 200 pessoas. Não faz diferença quanta gente tem na sinagoga. Se você quer chorar agora perante Deus, aproveita. É o dia. É o Shana Yom Kippur. É o momento para rezar, é o momento para refletir, é o momento para suplicar perante Deus e pedir tudo aquilo que nós queremos. E o segundo ponto que atrapalha muito uma reza é o fato da pessoa às vezes achar ou se questionar, será que a minha reza tem efeito? Eu rezei, durante X tempo por uma coisa, não aconteceu. Será que Deus atendeu as minhas preces? Será que a minha reza foi para o lixo? Será que foi em vão? Nós temos que entender que muita gente acha que a reza é um meio de se conseguir coisas. Não vou dizer que está totalmente errado, porque em parte é verdade. Mas a reza não é um meio. A reza é uma finalidade. É um objetivo. Uma das mitzvot da Torá é rezar. E assim como a finalidade de todas as outras mitzvot não é alguma coisa, e sim a própria mitzvah. A finalidade da reza é a própria reza. É uma forma da gente se conectar com Deus. Tanto é que a própria palavra tefilá em hebraico, reza, vem do verbo, vem do substantivo petil. Liftol é o verbo. Petil é uma corda. Porque a reza é algo que conecta a pessoa com Deus. Então, indiferentemente se o que eu rezei, o que eu pedi, foi atendido ou não foi atendido, que é uma segunda coisa que nós temos que falar, o fato de você rezar já é um objetivo. Você naquele momento já se conectou com Deus. Você se aproximando de Deus já é um objetivo. Você já vai receber recompensa no mundo vindouro por ter rezado. Isso por si só já é suficiente. Mas lógico, a pessoa reza e quer ser atendido. Nós pedimos para Deus uma série de coisas que nós julgamos e achamos que são necessárias e são importantes para nós. E logicamente nós achamos que isso é bom para nós, mas nem sempre é. Às vezes a pessoa está pedindo uma coisa que talvez para ele não vai fazer bem. Ele não tem ideia. Exemplo, a pessoa pede riqueza. Quem disse que a riqueza é uma coisa boa? Depende. É um grande teste ter a riqueza. Então, às vezes, a pessoa pede riqueza e Deus olha e fala: não, você não está preparado para isso. Isso vai te fazer mal. Então, Deus não vai te dar. Ele não está deixando de te dar porque ele não está atendendo a sua prece. Ele está deixando de te dar porque Deus quer o seu bem. E se Deus está enxergando que o bem neste momento não é receber isso, ele não vai te dar. Mas, isso não quer dizer que a reza foi em vão. Porque Deus vai canalizar essa reza para outra coisa. Por exemplo, Moshe Rabbeinu queria entrar na terra de Israel. E Deus decretou que ele não vai entrar. Agora não vem ao caso. Por quê? Deus decretou que ele não vai entrar em Israel. E Moshe rezou. Moshe rezou 515 vezes pedindo para Deus para entrar em Israel. E Deus falou para Moshe: chega de pedir, porque isso não vou deixar. Mas, já que você rezou, eu vou deixar você ver a terra de Israel. Você vai subir numa montanha e eu vou te mostrar a terra inteira de Israel. Não só isso, eu vou te mostrar toda a história. Deus passou como se fosse num telão a história do povo de Israel, desde aquele momento até os dias de hoje. Tudo Moshe viu que vai acontecer. Isso graças ao fato dele ter rezado e pedido. Então Deus falou: ó, isso não dá, mas eu vou te dar outra coisa no lugar. Um exemplo típico é quando uma pessoa reza por saúde. Deus nos livre, alguém está doente. Só reza para Deus e pede para a pessoa ter cura e vê que não está melhorando. Então a pessoa fala: peraí, eu estou rezando para quê? Será que a minha reza é em vão? A reza não é em vão. Essa reza pode ser que está facilitando para esse doente ter menos sofrimento. Por quê? Foi decretado que ele tem que passar por isso. Então, o que fazer? Mas a reza está ajudando com que ele passe por isso sem tanto sofrimento. Já vale a reza. Já é importante a sua reza. Você precisa rezar para essa pessoa. Você está ajudando ela. Às vezes, a reza faz com que essa pessoa tenha uma vida um pouco mais longa. E Nós não temos ideia o valor que tem um minuto da vida nesse mundo. Nós vivemos num mundo que, infelizmente, a tendência é não dar valor à vida. Cada minuto nesse mundo tem um valor gigantesco. Ah, mas o doente está coitado no estado que... O que ele está pensando nesse momento? Se nesse momento ele estiver pensando em coisas positivas, se ele estiver pensando em Deus, se ele estiver pensando em alguma coisa que ele estudou de Torá, ele está cumprindo mais mitzvot. Cada minuto que ele está vivendo, ele está ganhando mais pontos. E graças à sua reza que está fazendo com que ele tenha esses minutos a mais. E tem mais. O Talmud diz, afilo cherev hadam unachat al tzavaro shel adam, mesmo que uma espada afiada está em cima do pescoço de uma pessoa. Deus nos livre. Não deixe de rezar. Aconteceu um milagre? Conhecemos tantas histórias de milagres. Pode acontecer. Pode acontecer milagres. Pode acontecer de uma pessoa ser salva. Uns anos atrás, tem nos Estados Unidos um camp que se chama High Life. É um camp para crianças que ou são doentes, Deus nos livre, ou que estavam doentes. Fazem para alegrar. Passaram-se muitos anos e um menino e uma menina que participaram desse camp. Eles já estavam curados. Eles resolveram que eles querem se casar. Todo mundo falou, como? São malucos? Vocês eram doentes? Como vocês vão casar? Montar uma família? Como? Um gosta do outro. Eles estão bem. Eles querem montar uma família. Noivaram. O menino, o rapaz, era da Austrália. E a menina, dos Estados Unidos. Noivaram em Nova York. E o rapaz falou, vou voltar agora para a Austrália. Para arrumar as coisas, para poder voltar e casar. Ele pegou o voo. Voo longo, muito longo, de Los Angeles para a Austrália. E quando ele estava viajando, a noiva começou a passar mal. Levaram para o hospital. Descobriram que a doença voltou, mas voltou com tudo. E os médicos falaram, não sei se é questão de horas ou talvez alguns dias. Os pais dela ficaram desesperados. O noivo, coitado, foi para a Austrália. Ligaram para Kansas, pediram para avisar quando ele chegar lá na Austrália, para avisar ele que se ele quer ainda ver a noiva dele a última vez, para ele voltar correndo para Nova York. E assim que ele chega, avisam ele, imagina um voo longo, mas é a última chance dele vê-la. Pegou um voo de volta. Chegou finalmente em Nova York depois de muitas horas. Foi correndo para o hospital. Quando chega no hospital, ele entra no quarto, ele não reconheceu a sua noiva. Sem brilho no rosto. Uma pessoa totalmente acabada. Em questão de um dia e meio. Ele saiu do quarto, ele tinha que rezar. Ele pediu lá uma salinha para rezar. Colocou o talit filim. Começou a rezar. Quando ele chegou, na última brachá da Amidá, Sim Shalom Tovah Brachá. Lá se fala as palavras Barecheinu Avinu Kulanu Keechad, nos abençoe nosso Pai, todos nós unidos. Beor Panecha, com a luz da sua face. E esse noivo começou a pensar, Deus, você tem um brilho, uma luz na sua face. E a minha noiva está sem brilho. Nós estamos pedindo aqui para você, Deus, abençoar todos nós com o brilho da sua face. Ele começou a chorar e chorar e chorar e falou, Deus, por favor, devolve o brilho para a face da minha noiva. Terminou de rezar. Ele voltou a visitá-la. Ele não acreditou. Ela estava com uma face totalmente diferente. Em questão de dias, ela saiu do hospital. Eles se casaram. Eles moram em Beit Shemesh hoje, graças a Deus, com alguns filhos. Nós nunca sabemos o que uma reza pode fazer. Nós temos que tentar. E principalmente vir de coração. Quando vem com lágrimas, melhor ainda. Tem outro fator. Muitas vezes nós rezamos rezamos por alguma coisa. E de repente você vê que parece que foi em vão. Mas na realidade Deus nunca despreza uma reza. E se não é para aquilo, Ele guarda para alguma outra coisa. Às vezes uma pessoa reza por alguma coisa. Não acontece com ele, não acontece com os filhos dele, não acontece com os netos. Mas os bisnetos acontece. E os bisnetos nunca pediram por aquilo. Isso é em mérito daquele bisavô, aquela bisavó que chorou. E pediu para Deus. E tem algo nítido que aconteceu há 4 anos atrás. Imagino que todo mundo lembra. Foi algo que mexeu com o mundo judaico inteiro. Três jovens foram sequestrados em Israel. Eyal, Gilad e Naftali. No primeiro momento ninguém sabia o que aconteceu. Foram sequestrados pelos árabes. Onde eles estão, ninguém sabe. E o mundo judaico inteiro, sem exceções, em todos os países do mundo, rezaram de manhã, à tarde e à noite por esses jovens. Pessoas que não conhecem eles, pessoas que não têm nada a ver com eles, pessoas que não são da mesma linha judaica deles. Todo mundo rezando ao redor do mundo. Onde você ia, na hora que você entrava, estava falando Teilim, falando salmos por eles. E depois de 18 dias, infelizmente, veio a notícia. Não só que eles não estavam mais entre nós, mas que eles foram assassinados imediatamente após o sequestro. E aí todo mundo falou o quê? Nós ficamos rezando 18 dias por pessoas que não estavam mais vivas. Para quê? Que desperdício de reza. Só que não passou mais de um mês. E não vou falar que começou porque nunca terminou. Intensificaram os ataques de Gaza contra Israel. Foram mais de 3 mil mísseis contra Israel. Não só nas cidades em volta de Gaza. Todas as cidades. Eu moro em Jerusalém. Nós tivemos também sirene para se esconder. Uma ameaça gigantesca. E começou o que eles chamaram de Tzuk Eitan, a operação que a Tzavá teve que fazer para diminuir esse negócio. E de repente as pessoas se dão conta. Que milagre. Milhares de mísseis podiam fazer um estrago e praticamente não teve vítimas. Os poucos feridos, acho que foram 80 e poucos feridos. Foram feridos leves ou pessoas que ficaram com medo, assustadas. Feridos psicológicos. E aí você se pergunta, como? Como podem cair milhares de mísseis e praticamente não acontecer nada? A resposta está aí. 18 dias, o mundo inteiro rezou. E acharam que estavam rezando à toa. Mas essa reza com união tem um valor que nós não podemos imaginar. E salvou a vida de milhares de cidadãos de Israel. Praticamente todo mundo quer saber qual é a receita ideal para ter o maior índice de acertos e de atendimento de uma reza. E tem uma dica. Nós lemos agora em Rosh Hashanah. No primeiro dia de Rosh Hashanah, Haftarah, depois da leitura da Torá. É uma história muito emocionante da Haná. A Haná não tinha filhos durante muitos e muitos e muitos anos. E um dia, quando ela estava no templo, seu marido, ela resolveu rezar. Mas não rezar, derramar o seu coração perante Deus. Ela derramou de um jeito tal que o Eli, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, achou que ela estava bêbada. E ela responde para ele: eu não estou bêbada. Eu sou uma mulher correta, só que eu tenho o coração quebrado. E ele então responde para ela e fala: então que o seu pedido você fez agora seja prontamente atendido por Deus. E de fato, depois de um ano, ela tem um filho, o profeta Samuel. E o Talmud aprende da reza da Haná, está contada na Torá todos os detalhes do que ela falou na reza. Nossos sábios aprendem no Talmud uma série de leis de reza. Como que se deve rezar da Haná? E um dos detalhes da prece da Haná é que ela não reza por si. Ela reza por Deus. Como assim? Eu quero, eu preciso. Quem disse que você precisa? Quem disse que você quer? Quem disse que você merece? Mas quando uma pessoa como a Haná, ela falou: Deus, não é um filho para mim, é um filho para você. Eu quero um filho que vai iluminar o mundo. Eu quero um filho que vai dar para você, que vai contribuir com você, que vai ajudar os seus irmãos. É para isso que eu quero um filho. Naquele ano ela teve um filho. Nós falamos todos os dias, esses dias em Rosh Hashaná, Yom Kippur, Zochreinu Lechaim, nos lembre para a vida, Melech Hafetz Bechaim, o rei que deseja a vida, como termina a frase, Lema'ancha Elokim Chaim, por você, Deus vivo. Eu não quero vida para mim. Por que eu quero vida? Quem disse que eu mereço ter vida? Eu quero, Deus, que você me dá vida para poder te servir. É por isso que eu quero vida. Ah, é assim? Opa, já é diferente. Se você não é egoísta, você está pensando na glória de Hashem, você está pensando em honrar Deus. Tudo aquilo que você pede é por Deus. As chances de você ser atendido são muito maiores. Nós falamos no começo da história do Hazan lá em Frankfurt, também sobre o lado da bondade, o lado de se preocupar com os outros. Isso também é uma dica de extrema importância. Queria compartilhar com vocês uma história que eu ouvi há uns meses atrás. Fui atrás, eu conheci a pessoa pessoalmente. Um casal, Binyamin e Miriam Gabay, moram em Jerusalém. Eram casados, não tinham filhos. E depois de 10 anos tentando tratamentos, os médicos deram cartas que desiste, não dá. Um belo dia de inverno em Jerusalém, com chuva, frio, o marido foi dormir e a Miriam pensou: eu preciso agir, não dá para contar desse jeito. Ela saiu, parou o primeiro táxi que passou, falou: faz um favor, me leva na casa do maior rabino que você conhece. Lá tem um rabino que eu já levei muita gente, lá vou te levar. E ele levou para o bairro de Sharei Chesed, parou na frente da casa do falecido Rav Shlomo Zalman Auerbach. Uma pessoa incrível. A forma que ele recebia as pessoas com um sorriso, com um calor. E ela entrou. O rabino falou: pois não. Você precisa, você deseja. E ela derramou seu coração e falou: estou casada há 10 anos, não tenho filhos, aqui está a pasta. As cartas dos médicos dizendo que esquece. E ela estava preparada para receber uma brachá do rabino. O rabino fala para ela: desculpa, mas Quem disse que Deus tem que te dar filhos? Ficou chocada. Começou a chorar mais ainda. O rabino falou: espera. Você tem uma boa família? Falou: sim, graças a Deus. Deus não deve te dar uma boa família. Ele te deu uma boa família, que bom, agradece. Você tem um bom marido? Tem. Deus não precisa te dar um bom marido. Ele te deu? Que bom, agradece. E assim começou a perguntar: mas aí você tem sustento? Você? Por que Deus precisa te dar filhos? Quem disse que Ele precisa te dar também isso? E ela parou para pensar e pensou: o rabino tem razão. O vício de uma pessoa tão grande. Você tem razão. Deus não me deve nada. Eu tenho que agradecer pelo que eu tenho. E ela se levantou e começou a ir embora. O rabino falou: um minuto, volta aqui um minuto. Deus não deve nada a você. Mas se você fizer pelos outros o que você não precisa também fazer pelos outros, quem sabe Deus vai fazer aquilo que Ele não precisa fazer por você. Ela saiu de lá. E no caminho para casa ficou pensando: o que eu posso fazer pelos outros? E ela decidiu que vai aos hospitais 3 vezes por semana, voluntariamente. Vai distribuir comidinhas, frutas secas, chocolate. Dá uma palavra com cada doente em cada quarto, dá uma força. E assim ela fez. 3 dias por semana. No ano seguinte, nasceu um menino. Depois de mais 1 ou 2 anos, nasceram gêmeas. E ela até hoje vai um dia no Hospital Hadassah Haratzofim, um dia no Hadassah em Karen, um dia no Shari Tzedek. Passa o dia de manhã até de noite. Leva um carrinho cheio, aqueles carrinhos de enfermeira, ela lota com bebidas, com salgadinhos. O que você quiser imaginar, tem nesse carrinho. Brinquedos para a ala infantil do hospital. Ela vai de quarto em quarto e conversa com as pessoas. Ela já faz parte praticamente desses hospitais. Há mais de 20 anos ela vai toda semana. Eu fiquei muito impressionado e muito emocionado com essa história. Eu fui conhecer ela. Falei: eu quero ser sócio de você. Eu acho uma coisa tão linda. Você está dando força para essas pessoas. Uma coisa, eu quero te ajudar. Ela gasta milhares de shekelim por mês. Ela me mostrou na casa dela. Ela mora num apartamento pequeno. Tem caixas empilhadas por todo canto. De todos os tipos de salgadinhos, de chocolates. Ela falou: para os meus filhos eu nunca comprei essas coisas. E ela falou: você não tem ideia o quanto isso contribui para mim. É um calor tão grande que as pessoas me recebem no hospital. Ela casou a última filha recentemente. Veio um monte de gente. Os chefes dos hospitais vieram ao casamento da filha dela. E agradeceram e falam: você não tem ideia quanto você ajuda as pessoas que estão sendo tratadas no hospital. Ela tem acesso nas áreas mais restritas do hospital. E ela visita todas as pessoas e dá esse calor. Nós estamos nessa semana entre o Shem e Pura, uma coisa para refletir. Se nós podemos ajudar pessoas, se nós podemos fazer coisas que nós não precisamos fazer, é um extra que você vai fazer. Se você faz um extra, Deus vai falar: bom, se você faz um extra, eu também vou te fazer um extra. E Deus também vai conceder para nós aquilo que nós necessitamos e queremos. Há uns anos atrás, teve um episódio chato em Israel. Quando Israel resolveu entregar para os árabes a faixa de Gaza. Tinha um monte de famílias que moravam em assentamentos lá em Yishuvim. Cidadezinhas muito, muito, muito lindas. Eu visitei lá. Era um dos lugares mais bonitos de toda Israel. E as pessoas tiveram que sair. O governo decidiu, as pessoas foram embora. Então recrutaram soldados que foram lá. E o trabalho desses soldados era convencer as pessoas a se retirar. Tinha uma data. E tinha lá entre os soldados um soldado americano. Sozinho. Ele que fez aliar, ele foi no Israel sozinho. Estava servindo o exército e ele foi nesse grupo para retirar essas pessoas. Tinha um ônibus. E todos esses yeshuvim, as pessoas se ajuntaram naquele dia na sinagoga para fazer uma última reza naquele local. E esse soldado estava junto. Falou o rabino do yeshuv. Falou o chefe dos soldados que estava lá também para o pessoal. E quando terminaram a reza, todo mundo está convidado a entrar nos ônibus e se retirar para sempre daqui. E ficaram lá dentro da sinagoga ainda só o rabino e esse soldado americano. Esse soldado americano abriu sua mochila, tirou um sidur, começou a cavar o chão. E colocou o sidur e começou a enterrar o sidur. O rabino falou, o que você está fazendo? Esse soldado falou, olha, eu tenho certeza que um dia nós vamos voltar para cá. Eu quero que saibam o dia que voltarem para cá e fizerem qualquer escavação aqui, para construir qualquer coisa. Que saibam que aqui nós rezamos. Que aqui a última coisa que nós fizemos foi um sidur. E eles se retiraram, entraram nos ônibus e foram embora. Passaram 11 meses. O Gilad Shalit, que também ficou famoso, foi sequestrado pelo Hamas. E a primeira coisa que a Tzavá fez foi entrar em Gaza para procurar o Gilad Shalit. Esse soldado americano já tinha subido, já era oficial. E ele entrou também nessa missão para procurar o Gilad Shalit. Eles entraram à noite e acamparam em um determinado lugar. Quando amanheceu, eles tinham que começar a operação. E esse soldado olha para um lado, olha para o outro, só escombros. Os árabes destruíram tudo que tinha lá. Ele olha para um lado, olha para o outro, ele não tem ideia onde ele está. Ele fala, não, eu preciso cavar aqui. Quem sabe? Ele começou a cavar. O sidur dele estava exatamente naquele lugar. Ele não acreditou. Ele pegou o sidur, tremendo. Não é possível. O sidur que eu escondi há quase um ano atrás, eu cavei, eu achei. Então, mas que mensagem tem nisso? Qual a mensagem? O que Deus quer me transmitir? E ele ligou, depois que terminou toda a operação, não conseguiram pegar o Gilad Shalit, porque ele já nem estava mais lá, ele foi para casa, ligou para os seus pais nos Estados Unidos, falou, pais, eu não sei decifrar, não sei entender essa história, mas vejam que coisa incrível. E os pais foram falar com o rabino da sinagoga deles. E o rabino falou, para entender uma coisa dessa, tem que ser só um dos grandes mestres da geração. Eu vou marcar um encontro para o seu filho e contar essa história para o Chaim Kanievski. E de fato, fez o encontro, foi falar, um rabino de quase 90 anos. Se encontrou com o Chaim Kanievski, ele contou toda a história. Falou, rabino, o que isso significa? O rabino falou, me diz uma coisa, meu jovem. Quando você estava, daquela primeira vez que vocês estavam lá no Ixuv, na sinagoga, rezando, você rezou pelo quê? Eu rezei para que não tivessem que sair de lá. Eu rezei, eu não queria que saíssem de lá. E eu percebi que acabou, não está dando certo. Deu a hora, tem que ir embora. Tem que entrar nos ônibus, tem que sair. E aí o que você fez? Bom, rabino, eu parei de rezar. E enterrei o sidur. Disse o Chaim Kanievski para ele, Deus está te transmitindo uma mensagem muito forte. Você fez um erro. Você enterrou o sidur. Sidurim não se enterra. O sidur você não fecha. Por mais que pareça que está dando tudo errado, não pare de orar. Se você rezou uma vez e parece que não deu certo, reza de novo. E por isso, depois de um ano, quando você entrou lá, Deus te fez encontrar o mesmo Sidur, dizendo: você parou de rezar, continua a rezar. Você não deveria ter parado de rezar. Isso também nós falamos até no trecho que nós estamos falando todos esses dias, no capítulo 27 de Salmos, que se fala nessa época toda. Desde o início de Elul até o Shana Rabba, até o final de Sukkot, se fala. Último versículo nós falamos: Kavel Hashem. Anseie, espere por Deus. Chazak ve'yametz libecha. Fortaleça e encoraje o seu coração. Ve'kavel Hashem. E espere por Deus. Por que duas vezes esperar por Deus? Repetitivo, mesmo versículo. Kavel Hashem, Kavel Hashem. Por que o versículo começa e termina igual? Dizem nossos mestres que esse versículo está dizendo para você: você rezou, você esperou por Deus, você ansiou por Deus. Parece que não deu certo? Não para. Reza é uma coisa acumulativa. Às vezes uma reza não faz efeito, duas rezas não fazem, três vão fazer. Não pare. E é incrível que quando nós falamos antes sobre Moshe Rabbeinu, que queria entrar em Israel, 515 rezas que ele fez, e o Talmud fala que se ele fizesse 516 rezas, ele iria entrar em Israel. E por isso Deus fala para ele: Rav lach, para. Deus falou para Moshe: não reza mais uma vez, porque se você rezar mais uma vez, eu vou ter que te atender. Eu vou ser forçado a te atender, e eu não quero. Eu tenho os meus motivos. Não reza mais uma vez. Deus pediu para ele: não reza mais uma vez. Tenho meus motivos. Mas de uma forma geral, Deus não fala para a gente parar de rezar. Não pare de rezar. 515 vezes, 516. Quem sabe nessa vez você vai ser atendido. Então vamos lembrar, em primeiro lugar, de focar quando nós rezamos. Esquece um pouco o público que está à sua volta. Você quer derramar seu coração? Derrama, não tenha vergonha. Derrama, chora. Segundo lugar, saiba que as preces nunca são em vão, porque, em primeiro lugar, a reza é um objetivo. E se você está rezando, isso já é um objetivo. Você está se conectando com Deus. Já é ótimo. Segundo, e tem que ver, às vezes a reza é canalizada para outra coisa, às vezes é canalizada para você mesmo para outra coisa, às vezes é canalizada para os outros para outra coisa. Às vezes essa reza ajuda a facilitar um pouco alguma coisa, a tirar o peso de alguém, tirar o sofrimento de alguém. E muitas vezes acontecem milagres. Quantas vezes nós presenciamos? Então não vale a pena desistir. E se você rezou uma vez e não foi atendido, reza de novo, reza de novo. Jamais enterre o seu Sidur. Meus votos a todos vocês aqui, possamos aproveitar esses últimos dias que sobraram até Yom Kippur. Possamos focar direito nas rezas, não só nessa época, o ano inteiro vale, mas essa época é a época que o rei está no campo. É o momento para ser prontamente atendido de uma forma muito mais fácil. Vamos aproveitar, orar para Deus, e com certeza, se nós fizermos por Deus, se nós fizermos pelos outros, se nós tomarmos decisões de ajudar pessoas que nós não precisamos ajudar, com certeza Deus vai conceder para cada um ano com saúde, um ano com sustento, um ano com nachas, um ano com alegrias, e cada um seja atendido naquilo que ele precisa.